Temática no ar, agora aqui na tua Rádio Cacique. Quero agradecer você que está conosco pelo 92.7 FM e também quem nos acompanha por meio das redes sociais. Ao vivo, pelo Facebook da tua Rádio Cacique, você poderá acompanhar essa entrevista também em vídeo. E quem está no vídeo já viu quem é o meu entrevistado de hoje, bastante conhecido já da nossa comunidade pelo seu trabalho junto à direção de uma escola aqui de Lagoa Vermelha. Meu entrevistado é Carlos Henrique Bombassaro Júnior, do PL, futuro secretário da Educação de Lagoa Vermelha, depois do convite que ocorreu por parte do prefeito eleito Eloir Morona, que assume no ano que vem. A nossa cobertura aqui de eleições da tua Rádio Cacique tem o patrocínio de Nutriz Alimentos, Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem, Deli Pneus, a Queijaria de Pedro Macari, Compasso, Sapatolândia Center, Lojas Benoit, Laboratório Tagliari, Agrozen, Lojas Planeta Real, NG Comunicação Visual, Megasat Tecnologia, Lagoa Parque Hotel e Araldi Multimarcas e Genete Telecom. Seja bem-vindo, futuro secretário. Um prazer receber o senhor aqui. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes e o pessoal que nos acompanha.
Pode puxar um pouquinho mais próximo do senhor aí, secretário.
Aqui?
Isso, aí está perfeito. Vamos falar primeiro sobre esse convite, né, Carlos? Foi uma surpresa para você? O partido já tinha te procurado antes também? Como é que funcionou tudo isso?
Na verdade, foi uma surpresa, né? Eu acho que pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu assinei a ficha no PL, então eu sou um integrante do PL, e aí depois surgiu essa especulação, né? E aí a gente foi amadurecendo a ideia, o presidente do PL me procurou, né, para colocar o meu nome à disposição e levar até o prefeito, e que nos agraciou com essa secretaria, né, e que aceitou o nosso nome para estar à frente ano que vem da educação.
Pois é, até para o nosso ouvinte aqui entender, o PP, né, o Progressistas, que é o partido do prefeito eleito Eloir Morona, ele não concorreu sozinho, tinha a parceria de alguns partidos, um deles é o do senhor, o PL. O PL leva algumas opções de nome e quem decide é o Morona? Como é que funciona mais ou menos essa decisão de quem administra as pastas?
Eu acho que a gente trabalha, como você disse, é uma coligação, a gente trabalha com um consenso, né? A gente senta, coloca os nomes à disposição e a gente, entre nós, resolvemos com um consenso. Ah, essa pessoa é boa, essa pessoa nos serve, essa pessoa acho que a gente não dá, né? Como o Eloir sempre falou, que a gente sempre procurou, e eu acho que ele procurou em mim também isso, né? Que é, tem que ter uma parte técnica para estar à frente de onde a gente vai estar em 2025. Então a gente leva muito em conta isso também, né? Para fazer todos os nossos convites.
Bom, o senhor já é um gestor também, né? Fala um pouco da tua experiência profissional como professor, como diretor de escola.
Então, eu comecei na educação, né, em 2013, no Capão Bonito, né, num município vizinho. Trabalhei no município, trabalhei no estado, né, depois trabalhei em Lagoa Vermelha, trabalhei no Bom Jesus, trabalhei no Trajano Machado, né, na escola Trajano Machado com EJA, depois trabalhei em muitos capões, né, com os anos iniciais, e depois vim para Lagoa Vermelha. Então, em Lagoa Vermelha aí surgiu a oportunidade, né, eu trabalhei na escola Leia e na escola Antônio Carlos, e depois surgiu a oportunidade da direção, fui convidado pela então secretária Aline, né, que confiou no meu trabalho, para estar à frente daquela escola que seria um modelo cívico-militar e uma escola municipalizada.
E para quem não sabe, é o CIEP, né? O antigo CIEP, na verdade, professor.
Isso mesmo, o antigo CIEP.
Bom, o senhor teve essa primeira experiência, então, como gestor de escola, como diretor no CIEP mesmo ou não?
Eu fui coordenador pedagógico em muitos capões, né, mas diretor, estar em uma direção mesmo, é aqui no CIEP.
E o senhor formou professor em qual área?
Em biologia.
Biologia, professor de biologia. Bom, agora então, professor, eu imagino que deva ser um momento de bastante correria para vocês, né? Porque o senhor não deixou ainda a administração da escola, e como é que está esse processo de transição para entender também dessa pasta, que é bastante grande, né? Tem muitas pessoas aí debaixo do guarda-chuva da educação.
Ah, com certeza, né? Eu sou o diretor até o dia 31 de dezembro, né? Então, estou à frente da escola, eu faço o meu trabalho lá, né, cumpro a minha carga horária lá, e depois tem toda essa parte de transição, que estou conversando com a secretária Aline, com o prefeito eleito, né, para fazer toda essa transição e o que a gente tem e desafios que a gente vai ter para 2025.
É uma equipe muito grande essa que tem educação?
Todos, né, entre funcionário, terceirizado e todos, em torno de 300 a 350 pessoas, é bastante.
Pois é, e aí o senhor também não dá conta sozinho de tanta gente, né? Vai ter também os seus braços direitos lá, né? Porque há o secretário de educação, mas tem outros cargos ali no entorno. O senhor já começou a se aproximar de outros professores, alguns outros profissionais para formarem essa sua equipe?
Ah, com certeza, né? O que, que a gente busca? Eu sou muito organizado, então eu sento e coloco, ah, essa pessoa aqui eu acho que consegue fazer isso, aquilo, mas de chamar as pessoas para conversar e montar uma equipe ainda, a gente está analisando, né? Eu analiso bem, estou analisando para poder chamar a pessoa e dizer, olha, eu preciso de você para isso, isso e isso, você consegue, não consegue, né? Eu gostaria do teu apoio em determinada função, né? Então, estou fazendo essa busca ainda.
São quantas funções essas que o senhor vai ter, né, de parceiros para ajudar a administrar a secretaria?
Hoje nós temos uma coordenadora geral, né, que eu acho que é uma coordenadora geral da educação ali. Depois nós temos uma diretora, não financeira, mas diretora de educação. Depois tem as coordenadoras de anos iniciais e finais. E tem a coordenadora de educação infantil e as assessoras pedagógicas. Eu acho que dá uma equipe entre 7 e 8 pessoas.
Certo.
Tem transporte também, né? Tem o pessoal do transporte, tem o pessoal das manutenções das escolas também.
Nenhuma dessas ainda está com o nome confirmado, professor?
Nenhuma dessas está com o nome confirmado ainda.
Certo. Nós queremos falar também sobre os diretores, né? Que é também um outro ponto importante que a gente deve abordar. Mas agora nós temos um intervalo comercial e nós voltamos já na sequência com o professor e futuro secretário da Educação aqui de Lagoa Vermelha na administração de Eloir Morona, professor Carlos Henrique Bombassaro Júnior, do PL, que foi anunciado. É uma das 4 novidades que nós teremos aqui em Lagoa Vermelha com relação aos secretários que já estão hoje. É o caso do Carlos, do Lindomar, do Carmo Moraes. Nós vamos ter também a Maiara no planejamento. E a outra novidade, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Como?
Não é a Cristiane da Saúde ou essa não?
Não, não conta, porque ela já tá, né? Enfim, nós vamos trazer aqui já então esses outros nomes aqui, essas novidades que teremos em 2025 na administração. Intervalo, nós voltamos em instantes.
Um espaço com a maior variedade de artigos para o seu churrasco e chimarrão. Conheça Chimas e Churras, também com facas, gamelas, tábuas para cortes, petisqueiras, espetos, grelhas, diversos tipos de cuias, garrafas térmicas e madeiras, com personalização de produtos, com as escritas que o cliente desejar. Agora também com bonés e chapéus. Chimas e Churras, loja na Afonso Pena, próximo a Benoit.
Seguimos aqui com o programa Temática. Agora já 11 horas e 23 minutos, você está ouvindo o programa Temática da tua Rádio Cacique. Hoje nós estamos recebendo o futuro secretário da Educação de Lagoa Vermelha, Carlos Henrique Bombassaro Júnior, do PL. Foi convidado, né, pelo próximo prefeito de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, para fazer parte da administração. E no bloco passado, no encerramento aqui, eu falava sobre as 4 novidades, né? O Carlos é uma dessas novidades, dos secretários que não vão continuar, né, dessa administração, são poucos, 7 continuam para o ano que vem, e as novidades são o Carlos na educação, Lindomar do Carmo Moraes na agricultura, a Maiara Zapparoli no planejamento e o Admilson Ferreira da Silva. Nós já conversamos com o Lindomar, estamos falando hoje com o Carlos, o Admilson Ferreira da Silva também já conversou conosco, falta a Maiara do planejamento para nós falarmos a respeito também desse trabalho que ela deve desempenhar lá, que são as 4 novidades. A gente também pretende ouvir os demais futuros secretários de Lagoa Vermelha e esses que já estão hoje, né, que continuam secretários. A Carla Hoffman diz: parabéns, professor Carlos, que Deus abençoe você nesse novo desafio. Participa aqui pelo chat da tua Rádio Cacique. E é um desafio grande, né, professor? A gente estava até calculando aqui no intervalo, são quase 30 escolas municipais.
Isso, é um desafio enorme, né? Então, são bastante escolas, bastante funcionários, bastante crianças, mas a gente está aí para trabalhar.
O senhor pretende manter todas essas escolas? Porque a gente sabe que alguns municípios, as do interior, vão fechando em função do número de alunos. Tem alguma previsão nesse sentido?
Nesse sentido, não temos uma previsão que eu posso te dizer agora, Ricardo, né? Mas a gente tem que ver e analisar se aquela escola ela é fundamental naquele lugar. Né? Se ela é fundamental, ela permanece. Se ela não for, a gente tem que ver o que, que vai fazer com a escola.
Certo. Questão da organização também das equipes que vão dirigir as escolas, né, professor? Uhum. A gente tem diretores em cada uma dessas instituições, haverá eleição de diretores? Como é que vai funcionar também a escolha de quem vai coordenar localmente cada uma das escolas?
Em Lagoa Vermelha nós temos, saiu um edital, né, que o professor tem que se inscrever para ser diretor e tem que ter alguns cursos, tem alguns critérios que ele tem que preencher. E aí depois sai uma relação e dessa relação aí é escolhido os diretores para as escolas.
O senhor vai manter o sistema que é utilizado hoje, então, também a partir de 25?
Sim, porque ele é fundamental para que a gente consiga, né? E que a gente consiga buscar esses diretores, porque eles têm que estar inscritos, né? Se eles não tiverem inscrito, a gente não tem como fazer um convite para que venham assumir alguma direção.
A troca da direção, ela acontece todos os anos? Como é que funciona esse processo?
Vai do secretário ou da secretária de fazer uma escolha, né? Uma conversa, ver se a pessoa que está lá está conseguindo dar conta do seu serviço, né? Porque a gente vai buscar bastante números, a gente vai cobrar bastante, né? Essa pessoa é técnica, então ela tem que estar lá, ela tem que fazer todo um papel de administração, administrar a escola inteira, né? Juntamente com toda a sua equipe, porque a gente vai buscar bastante resultado, a gente quer trabalhar com o básico, bem feito e que nos dê resultado o ano que vem.
Os diretores serão avaliados, então, pelo secretário?
Com certeza, todos.
E de que maneira vai acontecer exatamente essa avaliação, professor?
A gente vai olhar o IDEB da escola, a gente vai conversar com o quadro, a gente vai conversar até com o CPM, se for necessário, para ver se aquela pessoa está apta a estar naquela escola. Não que hoje tenha algum diretor, que eu acredito que todos que estão nas suas funções são aptos para exercer a sua função na direção, né? Mas a gente vai buscar ver se vai nos chegar de encontro com o nosso pensamento.
Uhum. Em 2025, todos os diretores que hoje estão nas escolas continuam? Em que momento vai haver esse processo de mudança, né, ou da possível mudança da direção, diretor?
Dia 31 de dezembro, todos entregam o seu cargo, inclusive eu, né? E aí, depois, em janeiro ou metade de janeiro, até começar as aulas, eles são nomeados de novo, né? Então, eles têm que estar escritos. Então, a gente vai fazer uma análise desses nomes e ver quem fica e quem não fica. Pode ter mudanças? Com certeza. Pode que alguns permaneçam? Com certeza também.
É, o processo, ele é grandioso e deve ser feito num tempo curto, porque o senhor assume no dia 1º, as aulas começam no dia 17 de fevereiro, né? Então tem um mês e meio aí para o senhor dar conta de tudo. A questão de professores também, tudo isso já é organizado pelo atual secretário, secretária no caso, vai ter déficit de professores, falta professores ou tem o quadro completo para iniciar 2025, professor?
Eu tenho uma boa relação com a secretária Aline, né? Até foi ela que me indicou lá para Diógenes, né? Então a gente se dá muito bem. E ela está me ajudando o máximo que ela pode. Eu sei que ela já preparou uma lista, eu fui lá já conversar com ela, existe uma lista onde todos os professores que vão faltar e quem que a gente vai precisar buscar para o início do ano que vem, né?
A gente tem alguns eventos que são já tradicionais aqui do Lagoa Vermelha. Eu queria que o senhor falasse se vai manter eles, por exemplo, a Feira do Livro e também quais projetos que já propôs ao Morona e que deve levar, então, a partir do início do seu mandato também, né, como secretário.
Ricardo, hoje a gente vai ter que analisar todos esses eventos, né? Ele é um evento que pedagogicamente faz o nosso aluno crescer? Sim, não. Se for sim, a gente mantém. Se for não, a gente não vai manter. Uhum. Né? A gente vai sentar depois que eu montar a minha equipe e eu tenho que escutar todos, né? Porque eles vão ser os coordenadores das educações, das etapas da educação e ver se ele é fundamental ou não para o desenvolvimento da nossa criança. Uhum. Porque a gente quer que a nossa criança, o nosso aluno se desenvolva enquanto cidadão, enquanto estudante. Então a gente vai ver e se projetos novos com certeza vão surgir.
Certo. Falando sobre essa avaliação que o senhor faz da educação e também do modelo de ensino que nós temos aqui em Lagoa Vermelha. O senhor hoje é o diretor da única escola cívico-militar, né? Então, sabe de perto da realidade desse modelo. Pretende ampliar também o número de escolas cívico-militares aqui em Lagoa Vermelha, professor?
Hoje nós encontramos uma grande dificuldade na escola cívico-militar por não ter os militares na escola, né? Mas isso não é uma culpa do município ou da Secretaria de Educação, e simplesmente por legislação, né, superiores que a gente não conseguiu trazer e ninguém se inscreveu também. O adicional financeiro era muito pouco na época também, que a gente não conseguiu trazer mais pessoal para se inscrever, né, para efetivamente trabalhar na escola. Eu acho que a nossa ideia é fazer com que a escola Diógenes, esse ano que vem, né, tenha esses militares mesmo, né? Até eu conversei já com o prefeito eleito, a gente quer que eles venham para conseguir que essa escola mesmo ela se mantenha e consiga desenvolver o seu papel que ela veio para ter na nossa educação.
Que cumpra essa proposta da escola cívico-militar. Então, hoje não tem militares na cívico-militar.
Não, ela é cívico-militar. É porque ela é um cívico-militar, né? Então, o cívico traz o pedagógico, que seriam os professores, a direção, que é a parte cívica, né? E o militar, que seria um monitor para ajudar em toda a parte não burocrática, mas busca de aluno, conversar com o pai, fazer abordagens na frente da escola, fazer ronda, cantar o hino nacional, né? Então, ordem unida, líderes de sala de aula. Então, seria uma parte dos militares que a gente não tem.
Certo. Secretário, há um tempo atrás, gerou até certa polêmica esse assunto aqui em Lagoa Vermelha, que era o índice do IMERS, né? O Índice Municipal de Educação aqui do Rio Grande do Sul. Lagoa Vermelha ficou entre os piores municípios, lá na 44ª posição. No ano passado melhorou, foi para 176, né, no ranking geral. Nós tivemos aqui alguns municípios na região que tiveram resultados melhores. Por exemplo, Tupanci do Sul ficou em sexto e Ibiraiaras em 14º. Tem como melhorar ainda mais esse índice? É um dos objetivos também da sua gestão?
Com certeza. Vamos pensar nesses dois municípios que você falou, tá, Ricardo? Então, vamos pegar a quantidade de escola e de alunos que eles têm. Então, eu acho que é mais fácil administrar, com certeza, um município que tem menos escolas. Então, como você mesmo falou, Lagoa Vermelha tem bastante escola. E as nossas escolas, elas são mais de bairros. Né? Não que isso desmereça a nossa educação, nem falar. Nós temos que fazer com que essas crianças estudem mesmo. Que os pais acompanhem, que eles sejam bem tratados por todos. Né? Que o professor faça o seu trabalho em sala de aula, mas que os outros também façam. Porque a educação é um conjunto de fatores, não é só a educação, que muitas vezes eu vejo que diz assim, ah, a culpa é da educação. A culpa não é só da educação. A culpa, com certeza, nós temos que melhorar a educação, mas nós precisamos do apoio dos pais, nós precisamos depois de todos os setores da sociedade, porque o aluno é do município, o aluno está no município, então ele tem que funcionar, o município inteiro tem que nos ajudar. Né? Então não é culpa da educação. Por isso que pretendemos fazer o básico, bem feito, para que a gente consiga aumentar essa nota do IMERS.
Secretário, obrigado pela sua entrevista, né? Futuro secretário, e no que precisar da Rádio Cacique, nós estamos à disposição aqui também. Há algumas mensagens de ouvintes, né? Dando parabéns ao professor. Eu vou trazer aqui o nome das pessoas que mandaram os parabéns, professor, aqui a professora Jocelane Carneiro, tem também Claudemir Gonçalves, enfim, são várias, eu te mostro em off aqui, tá bom? Obrigado pela sua entrevista, futuro secretário, e um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, obrigado a vocês, quando precisarem da gente, a gente está sempre disposto e podem contar com a gente também.
Maravilha. Recebemos nessa manhã aqui o futuro secretário da Educação de Lagoa Vermelha, o professor Carlos, que assume em 2025. Nós temos a nossa cobertura das eleições com o patrocínio de várias empresas, nossos grandes parceiros aqui desde outubro, quando aconteceu a eleição em Lagoa Vermelha. Nutriz Alimentos, Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem, DL Pneus, a Queijaria de Pedro Macari, Compasso, Sapatolândia Center, Lojas Benoit, Laboratório Tagliari, Agrozen, Lojas Planeta Real, NG Comunicação Visual, Megasat Tecnologia, Lagoa Parque Hotel, Araújo Multimarcas e Genete Telecom. 11h33, nós voltamos em instantes.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na hora.